revisitando as suas entranhas mais saudáveis, que é a sua democracia, o seu desejo de combate ao racismo, o seu desejo de combate ao machismo, o seu desejo de combate à homofobia, o seu desejo de incluir todas as pessoas com dignidade. Eu agradeço profundamente a todos aqueles que, nesse momento, se somam ao nosso esforço. E reconheço legítimos demais esforços que estão sendo feitos para se tornarem a alternativa. Mas compreendo que, nesse momento crucial da nossa história, quem reúne as maiores e melhores condições para derrotar Bolsonaro e a semente maléfica do bolsonarismo que está se implementando no seio da nossa sociedade, agredindo irmãos brasileiros, ceifando vida de pessoas por pensarem diferente, é a sua candidatura. Em nome daquilo que está acima de nós e olhando de baixo para cima para ver o que está acima de nós, é que eu manifesto meu apoio de forma independente ao candidato e ex-presidente, futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Aê, que gracinha, Marina Silva. Saudações democráticas para vocês, começando mais uma live do Conde aqui ao vivo pela TV247. Bondão, feliz, alô, TVT de São Paulo. Alô, jornalistas livres, alô, GGN, Nassif, família Nassif, prerrogativa Macaré de Carvalho, Macaré de Carvalho, vou processar todo mundo, prerrogativa processar todo mundo nesse país, todo mundo não, só os fascistas, tá aqui também, onde nós estamos mais aqui, deixa eu ver, canal do Conde, esqueço meu próprio canal, todo mundo aqui, é um prestígio gigantesco, meu canal tá chegando a 60 mil inscritos, tô emocionado aqui, pra chegar nos 60 mil eu tenho que fazer alguma besteira, viu gente? Pintar barba, sei lá, alguém pode me sugerir algum mico pra eu pagar quando chegar a 60 mil? Tá chegando a 60 mil, 60 mil é muito bom, 60 mil almas, 60 mil espíritos críticos, 60 mil cidadãos do canal do Condão. Olha só, Lula subiu, gasolina caiu, até o gás caiu, até o gás caiu hoje. Deixa eu botar de novo, olha, saudações democráticas, sejam muito bem-vindos, vamos lá, hoje eu tô insuportável porque a pesquisa IPEC, gente, a pesquisa IPEC, ela dá, eu sou muito reverente à pesquisa, né, eu acredito em pesquisa, eu já falei isso aqui antes para vocês, né, eu falei, tira o gorro, né, tira a barba não, aí só, acho que tirar a barba, o Lula precisa ganhar no primeiro turno, se o Lula ganhar no primeiro turno, eu tiro a barba, tá, faço ao vivo aqui com navalha para vocês. Agora, impressionante, a pesquisa IPEC foi fantástica, fantástica. Eu sou reverente às pesquisas, eu acredito, né? Tem gente que acredita em Deus, tem gente que acredita, em chuva, não sei. Eu acredito em pesquisa, né? Pode ser a pesquisa mais vagabunda do mundo, mas eu não vou esculhambar a pesquisa. E por essa razão, hoje eu estou feliz, né? Porque a pesquisa IPEC foi uma porrada no verme pestilento do Bolsonaro. Deixa eu mostrar, vamos falar da pesquisa, tá aqui, daqui a pouco eu vou falar bonitinho para vocês, mas eu não resisto. Olha só, deixa eu mostrar de novo aqui para vocês. Olha a cara do Lula, ó, com a Marina, ele bota a mão assim, ó. Ó, fica coçando o bigode. Olha lá, e a Marina lá, né? Coça, passa a mão aqui e tal, passa protetor labial, né? Fica ali pensativo, pensa bom. Olha a cara dele, quer ver daqui a pouco? quando ela falar assim, eu não vejo quem tem melhores condições, né? Leia os lábios da Marina, porque eu não vou abrir o som, né? Olha lá, ele vai, anota o negócio ali, ele fica todo feliz, né? Quer ver? Agora que ele vai fazer aquela cara assim, quer ver? Eu vou até fazer aqui para vocês, aquela cara assim, de satisfação, né? Olha a Marina Silva aqui, mais uma vez, ao meu lado. É tão bonitinho o Lula, né? É um molecão. É um molecão esse Lula! Figura! Olha, dia especialíssimo, eu acho que a Marina Silva é pé quente, né? Pé quente. Eu acho que cabe também a gente fazer aqui um desagravo à Marina, porque foram 14 anos, né? 14 anos, não foi uma ruptura qualquer, né? Não foi uma ruptura qualquer. Foi uma ruptura tensa, terrível, em que os dois perderam. PT perdeu e a Marina Silva perdeu. Ela perdeu também por ter saído do PT. A Marina Silva é muito mais forte junto, né, do Lula. Agora ela tá na rede, enfim, acho que não vai voltar para o PT mais. Perfeito. Mas é a junção de duas histórias muito parecidas, né? Marina Silva teve, enfim, infância paupérrima. Ela se alfabetizou aos 16 anos de idade. E depois disso ela se aprofundou nos estudos. Ela tem uma história belíssima. E evidentemente, depois da ruptura, a militância petista e analistas e jornalistas também simpáticos a Lula, né? O que não era fácil, né? Não é fácil ser simpático a Lula nesse período todo, sobretudo que a Marina saiu do governo, ela saiu em 2008, né? Para esse momento de agora, de 2008 a 2022, muito difícil. Apoiar o PT. Foi difícil apoiar o PT. Quem apoiou são só os fortes. Os fortes apoiaram. Agora a coisa se generalizou. Mas até o Lula receber os direitos políticos de volta, só os fortes estavam ali apoiando o PT, nos quais eu me incluo. E incluo muita gente que está aqui. A maioria esmagadora aqui do público, aqui do canal do Conde e tudo mais, do nosso coletivo, do Pool Democrático, também nessa vibe, também nessa vibração. Houve muitos acirramentos ali contra a Marina, apelidos, né, e tal, aquela coisa que também faz parte, mas a rigor não é tão recomendável, ainda mais com esse resíduo tóxico, né, de maré baixa, que é o Jair Bolsonaro. Mas para ambos os lados, a Marina também feriu muito o PT, o Lula, né, em vários momentos, quando ela beijou a mão do Aécio Neves, aquilo foi terrível, né? Então, assim, os dois lados, e é muito importante que haja, né, essa conciliação, ela é muito, muito poderosa. Marina Silva, até porque quando a Marina ela rompe com o PT e com o Lula e com o governo e tudo mais, pede demissão do governo, né? Ela ganha simpatia da elite que odeia o Lula e o PT, né? Então agora essa elite que odeia o Lula e o PT está confusa, porque a Marina Silva está apoiando o Lula. Então é muito interessante, não é só estratégico, é simbólico, é histórico, é bonito de ver, né? Faltou nessa história toda, faltou só o Ciro Gomes mesmo. Vocês estão reclamando do meu abajur apagado, né? Abajur apagado. É que eu tô dando uma arrumada aqui no estúdio, viu? Daqui a pouco vai ter mudanças aqui. Eu mudei, eu coloquei duas internets, tal, para não falhar mais com vocês. Mas daqui a pouco eu vou botar dois abajuros, três abajuros. É um monte de abajur. É abajur cor de carne, um lençol azul, cortinas de seda. E eu paro por aqui, porque senão a gente vai chegar aonde, né? Olha, mas, gente, eu acho que hoje o dia muito especial, 12 de setembro, nós estamos a 20 dias das eleições, o apoio da Marina foi um apoio empenhado, sabe? A foto que os dois estão aqui, que o Lula beija a testa da Marina, olha que coisa linda, coloquei aqui no destaque para vocês, é uma foto muito representativa, o Lula é cheio de carinho, Marina também. Então, estamos juntos. Só faltou o Ciro Gomes. Na verdade, o Ciro Gomes debandou para a extrema-direita. Falar um pouco depois aqui para vocês, porque eu estou impressionado, né? Eu ficava me perguntando, sabe, gente? Perguntando o seguinte. Como é que o Ciro Gomes se mantinha com 8%, 7% das intenções de voto? Porque eu achava, sinceramente, muito para alguém que só produzia ódio, só produzia ressentimento. Não existe marqueteiro político nesse mundo, nem o João Santana, que possa dar jeito em um candidato que só diz impropério, que só ataca. Não vou nem falar que ele ataca o Lula, mas enfim, só ataca, só tem isso para mostrar. E um projeto de país também estacionado, né? Uma coisa ali, tem tudo decorado na cabeça, né? É uma coisa meio até ostensiva essa coisa do projeto do Ciro Gomes, aquele livro dele. Aquele livro é um livro assim encomiástico, sabe? É um livro que se autoelogia o tempo todo o programa. O preâmbulo do Mangabeira Húngara é insuportável, pegajoso, sabe? É uma galera que se acha dona da verdade, é uma coisa assim, tem um ethos, entendeu? Se alguém não viu esse programa do Ciro Gomes aí, que está impresso, você pode baixar gratuitamente aí de qualquer lugar, é terrível aquilo lá, entendeu? Evidentemente, apresenta alguns projetos, alguma compreensão de país, mas como o Nassif diz, ele esquece a questão política, né? Para fazer tudo que ele quer fazer, precisa ter diálogo, precisa ter, sabe, precisa ter conversa, precisa ter negociação. E aí eu ficava me perguntando como é que um cara desse ainda tem 7%? Que difícil, né? Porque as pessoas se tocam. E eu descobri agora. Da onde vem esse 7%? O Ciro Gomes realmente ele está navegando em mares da extrema-direita. O Ciro Gomes pode virar, depois dessas eleições, um representante da extrema-direita brasileira. Se o Lula vencer e o Ciro não for para Paris para o resto da vida, ele vai ficar no Brasil fazendo o quê? Né? Vai ficar fazendo o quê, o Ciro Gomes? Vai se candidatar. Falou que não vai se candidatar mais a presidente da República, mas eu duvido. Né? Ele vai acabar catalisando, vocacionando, né? Vai atrair, e ele não vai negar o apoio dos bolsonaristas, porque o Bolsonaro vai acabar sendo preso e o Ciro Gomes vai acabar representando essa extrema-direita. É o que ele está representando nesse momento. A última pesquisa da Datafolha foi impressionante, né? O Bolsonaro subir 2 pontos e o Ciro Gomes cair 2 pontos. Não é uma relação, evidentemente, diretamente interligada, né? Um evento do outro. A subida do Bolsonaro e a queda do Ciro Gomes, mas a própria pesquisa rastreou, mapeou que você tem parcela significativa do eleitorado do Ciro Gomes, que a segunda opção é Bolsonaro. O PDT acabou de declarar, eu nem sei se foi pelo Loop, mas eu estou com a matéria aqui, daqui a pouco eu pego a matéria inteira para vocês, que está cogitando a hipótese de se manter neutro no segundo turno, se houver segundo turno. Se houver segundo turno. Então, eu vejo o Ciro se tornando o novo Bolsonaro, né? O Bolsonaro capitula, ele cai, né? Vai ser exterminado, e o Ciro vai ocupar esse lugar do ódio. Veja, gente, é impressionante. Você vai nas redes sociais do Ciro Gomes. Você não precisa nem ir dos assessores pagos, né? De aluguel do Ciro Gomes, que tem por aí no Twitter, né? Não precisa nem ir nesses assessores, porque ali eles são violentos também, só atacam o PT o tempo todo. O próprio Ciro Gomes faz isso. Impressionante. O próprio Ciro Gomes faz isso o tempo todo. E aí ele se queima dentro do PDT, ele se queima em todos os setores da sociedade brasileira. E aí eu me perguntava, como é que um cara que se queima tanto com todo mundo continua com 7%? É por isso. É porque ele tem, na verdade, os eleitores do Ciro não são de esquerda, não são progressistas. O percentual progressista do Ciro Gomes, e depois eu quero ver se isso se consagra em alguma pesquisa, mas isso já está sendo anunciado pela Quest, pelo IPEC, pelo Datafolha, percentual progressista no eleitorado do Ciro deve ser minoria. Mas vamos falar de coisa boa! Por favor! Olha a pesquisa aqui do Lula! Olha o Lula aqui! a transparência para vocês, olha só. olha só a tecnologia da live do Conde. Aqui vocês têm o número. Olha o que aconteceu, gente. IPEC, né? Acabou de ser publicada a pesquisa. O Lula tinha 44 em 15 de agosto. Ficou em 44. Quando aqui? 29 de setembro, né? 29 de setembro. Ficou em 40... Em 40 não, desculpa, 29 de agosto. Ficou em 44 em 5 de setembro. E agora, no dia 12 de setembro, ele tem 46 pontos. Subiu 2 pontos. É dentro da margem de erro? É. Mas, quando você vai ver por dentro da pesquisa, e eu vou falar para vocês aqui, você percebe que o Lula disparou em alguns setores específicos aí, segmentado, e o Bolsonaro não conseguiu fazer isso em nenhum setor. Aqui o Bolsonaro tinha 32, né? Ficou lá em 32, caiu para 31 em 5 de setembro e manteve 31 agora em 12 de setembro. Ali no pelotão de trás, não dá nem para ver direito aqui, porque está tudo meio misturado, não deu para fazer a transparência com muita precisão, né? Como vocês podem ver. Mas o Ciro Gomes, ele caiu de 8 pontos para 7 pontos, né? Oscilou na margem de erro. E a Simone Tebet, deixa eu ver aqui, porque não consigo ver realmente o número da Simone Tebet, deixa eu ver aqui naquilo que não está transparente, deixa eu colocar essa aqui para vocês. Simone Tebet, 4 pontos, deixa eu voltar aqui. Então essa situação, né? Simone mais Ciro está dando 11, né? 11 mais 31 dá 42, né? Aí, mas aqueles trocadinhos ali da Soraya, do Felipe, né? Desses pestilentos ali de trás, você chega, na verdade, o Lula tá ganhando no primeiro turno, uma margem de erro nessa última pesquisa IPEC. Mas temos muitas coisas para comentar sobre a pesquisa. Vamos lá? Vamos comigo? Eita! O pessoal tá feliz aqui. Olha, vocês sabem que eu tô apreensivo e hoje eu tô feliz. Hoje eu tô relaxado. Hoje eu vou tomar cerveja depois da live, entendeu? E deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo colocar o superchat aqui na tela. Vamos ver? Jeanette Urtasun! Ciro é um bozo letrado. E isso tá aqui a definição perfeita. É um bozo letrado, tá? Bozo letrado. Adorei, amei. Vamos ver aqui se eu consigo pegar o outro superchat aqui, o mega chat que chegou. Eu tô aqui com o meu dedo, né? Tô até com cãibra de tanto rodar aqui a rodinha do mouse. Rodando a rodinha do mouse. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha. Vamos abrir a roda. Ih, lá que música horrível essa, né? Quem que cantava isso, hein? Pelo amor de Deus. A Roseli Sena Nunes tá aqui dizendo... Amor, 46, ódio, 31, inveja, 7. Adorei. Não consegui pôr na tela, meu amor, mas eu adorei. Porque é aquela coisa, é muito comentário, é uma piracema, e eu não consigo. Não consigo botar na tela, né? Muita coisa aqui, tá vendo? Eu fico aqui com o meu... Olha o meu mouse aqui, ó. Esse é o mouse profissional de gamer, tá vendo? É com essa mão que eu faço tudo aqui. Né? Na live do Conde. Obrigado, Maria Helena, pelo super sticker. Obrigado a todos aqui que estão chegando ainda para essa audiência maravilhosa. Mário Virgílio Carvalho Júnior, Adailton Maia, Anderson Costa, Roberto Costa, Anderson Costa, todo mundo Costa, Costa, Nijian Cardoso, Aida Bittencourt, Sandra Colitio, tá aqui, eles são muitos, nem tanto. Mas não podem voar. Lula voando. Olha, o Lula é surpreendente. Ele deu uma entrevista hoje para o William Vac, da CNN. Surfou no William Vac ali, foi sensacional. Fiquei surpreso, William Vac. O William Vac é um jornalista. Ele é muito frescão, muito antipetista, né? Mas na frente do Lula, ele treme as pernas, né? Aí o William Vac fica todo ali, ele até sorri, né? Agora, o Lula foi maravilhoso. O que me assustou um pouco no Lula, no William Vac, na CNN, é que o Lula tá bravo, rapaz. Tá muito bravo ele, assim, tá ficando vermelho. Calma, Lula, tá tudo bem, você tá ganhando, rapaz. Ele tá, parece que o Lula tá com 30 anos, sabe? Assim, energia demais. Ele tá, enfim, eu não vou discutir, não vou dar conselho político pro Lula, pelo amor de Deus, ele sabe o que faz, né? Mas, nossa, você já viram o Lula em todas as falas? O Lula, nem quando era metalúrgico, sabe? O Lula era tão contundente, tão bravo assim, que nem ele tá hoje. Realmente, o Lula, ele destoa dessa esquerda mais alegre, né? Aquela coisa. Ele tá bravo mesmo. O cara, sabe o que acontece? Ele realmente tá sentido, tá tomado por o que aconteceu com o Brasil. O Brasil é uma espécie de filho pro Lula, sabe? É uma coisa assim, ele fica. É uma questão do coração dele, né? Do sentimento mesmo. Então ele tá numa pegada. Sim, e tá se desgastando, enfim, tá lá, não perde a voz, né? Todo mundo quer que ele fique rouco, ele não fica. Ele é rouco, nasceu rouco, vai morrer rouco, né? Não tem jeito. Eu acho engraçado porque o Alckmin, quando que o Lula chama de Alckmin, né? Adoro ver o Lula chamando o Alckmin de Alckmin, porque o Alckmin é um cidadão de primeira grandeza. O Alckmin, quando foi gritar, né? Toda vez que ele vai falar. Ele fala um minuto, aí ele começa a gritar, acaba a voz do Alckmin assim, ó. Mas na hora, tadinho do Alckmin, nunca gritou tanto na vida, né? Aqui o José de Arimateia Dantas e o gado pira, Condão. Gado pirando aqui. Cadê meus bolsonaristas de estimação aqui? Cadê? Eu quero mais aqui. Cadê? Cadê os bolsonaristas? Não tem, né? Tá tudo com medo, tudo se escondendo aqui. Vão aparecer, bolsonaristas de estimação, pro Condão brincar com vocês? Agora vamos, eu ia trazer, deixa eu ver o ponto. Vamos dissecar um pouco essa pesquisa aqui, que tá bem interessante, ó. Primeiro, o resultado é forte, né? A gente vinha vendo que o Bolsonaro recuperava, né? Muito lentamente, era um ponto por mês, era uma coisa assim, né? Conta-gotas. Agora, a lição que fica é o seguinte: o Bolsonaro está tentou, fez tudo como nunca ninguém antes na história desse país, botou bilhões do governo para baixar o preço artificialmente aí da gasolina, do gás de cozinha agora, né? Para fazer o Auxílio Brasil também, coisa que ele nem queria fazer, que foi a oposição que quis fazer o Auxílio Brasil a R$ 600, e agora. Né? De uns tempos para cá, ele acabou consagrando isso por medo de perder as eleições, apenas e tão somente isso. O eleitorado não caiu nessa conversa. O Lula cresceu entre os beneficiários do Bolsa do Auxílio Brasil. Isso é uma humilhação para o Bolsonaro, né? O Lula cresceu nessa última pesquisa IPEC dos beneficiários do Auxílio Brasil. E assim, o Bolsonaro sequestrou o 7 de setembro. Usou, cometeu crime eleitoral, vamos ver o que que o TSE vai falar. Já proibiu o Bolsonaro de usar as imagens, não sei se todo mundo aqui sabe, mas a campanha do Bolsonaro queria, ela fez o 7 de setembro para isso, para usar as imagens na campanha da TV, no rádio e tudo mais. As imagens do rádio não, né? Mas o som, né? Do rádio, aquela coisa. Proibiu, né? Com um pedido do PT. O PT entrou para fazer esse pedido para impedir essa maluquice, né? O cara faz o 7 de setembro, data cívica brasileira, que é para ser comemorada como Estado, não fala em bicentenário em nenhum momento do discurso, né? Só fala que é imbrochável, só fala que tem a segunda vida, né? Vai te catar, né, seu animal? Que coisa nojenta, né? E bota o papagaio velho da van, nojento ali também. O Louro José da Ana Maria Braga do lado dele no palanque para fazer campanha, né, para reeleição 2022. O povo entendeu isso, só os fanáticos seguidores do Bolsonaro que não conseguem entender nada, que estão tudo ali meio colapsados, mas tá chegando a hora deles também, tá chegando a hora deles entenderem o recado da história. Então, com tudo isso, o cara cair, né? Começar a perder ponto é sinal de que dá orgulho do eleitor brasileiro nesse momento, com todo o respeito. Acho que o eleitor está dando uma lição para todos nós, tá? Então, mas vamos ver aqui o que que aconteceu dentro da pesquisa. Olha só, Vamos para alguns detalhes aqui, né? Detalhes importantes. Detalhes tão pequenos de nós dois. Não é? Aqui. Onde o Lula foi melhor? Onde o Lula foi melhor? Vamos começar aqui. Entre quem avalia negativamente a catástrofe Bolsonaro. Subiu um ponto. E nesses segmentos a margem de erro é muito alta. Ela vai para 5 pontos, tá, gente? Então aqui é um apanhado, né? É uma coisa assim que a gente tem que olhar com cuidado. Mas vamos ver, porque o Lula subiu acima da margem de erro em alguns setores. Olha, entre os que vivem no Nordeste, o Lula foi para 61 pontos, ante, né, 56% no levantamento anterior. Ou seja, o Lula cresceu 5 pontos em uma semana. 5 pontos em uma semana, os eleitores do Nordeste. 5 pontos é exatamente a margem de erro desses segmentos, subsegmentos aqui da pesquisa. Significa que é forte a movimentação pró-Lula, né? Onde o Lula foi bem? Entre as famílias com renda mensal de um salário mínimo. O Lula foi para 56 pontos, 56%, e antes ele tinha 55. Uma oscilação muito sutil, né? Onde mais ele foi bem? Em residências em que ao menos uma pessoa receba auxílio do governo federal. O Lula subiu 5 pontos. Ele está com 55 agora, e antes ele tinha, na semana passada, 50 pontos. Entre pessoas com ensino fundamental, o Lula subiu para 55 pontos, ele tinha 54. Entre católicos, o Lula tinha 50, foi para 52. Entre pretos e pardos, o Lula tinha 47, foi para 50 pontos. Então, ele subiu para valer acima da margem de erro no Nordeste e em residências que ao menos uma pessoa receba auxílio do governo federal. Vamos ver o que o Bolsonaro teve de boa notícia nessa pesquisa. Muito pouca coisa, né? Entre os que acham que a gestão dele é ótima ou boa, que é o público que ele já tem, né? Ele foi para 82% contra 79% anterior. Entre evangélicos, ele subiu 2 pontos, foi para 48%. Entre os que vivem no sul do Brasil, ele foi para 41%. Tinha 39, subiu 2 pontos. No centro-oeste, no centro-oeste ele caiu. Ele caiu para 39 pontos e ele tinha 40 no levantamento anterior. Entre homens, ele mantém 36%. E entre quem tem ensino médio, ele mantém 35%. Então, o Lula, quem está crescendo, quem está se movimentando, de fato, é a campanha do Lula, são os eleitores mais próximos, mais simpáticos a Lula. Agora, há 20 dias das eleições, acho que tem dois fatos importantes para a gente tentar entender aqui juntos, e eu também quero ouvir vocês aqui com relação a tudo isso, espero que eu consiga pegar algum comentário de vocês nesse sentido aqui. Que é a questão do voto útil, né? Nós vamos ter... A Simone Tebet parece que já encontrou o tetozinho dela ali embaixo. Aliás, a Simone Tebet tem telhado de vidro, né? Uma denúncia aqui de que ela participou do orçamento secreto do Bolsonaro com 28 milhões, né? Para os correligionários dela, lá do Mato Grosso. Vamos ver, eu vou ler a matéria para vocês aqui, mas a Simone Tebet que se cuide também, porque as denúncias aparecem, né? Ela pode acontecer de tudo com a Simone Tebet, até a impugnação. Vamos lembrar da Rosiana Sarney. Agora, o Ciro Gomes acho que é o grande enigma, né? Nesse momento em que a gente percebe que o Bolsonaro vai perdendo a força, né? Se o Ciro Gomes cumprisse o papel dele de combater Bolsonaro e defender a democracia, a eleição estava decidida. Mas ele vai bater o pé, ele continua xingando Luiz Inácio Lula da Silva. Ele continua alucinando, ele continua fora de si, né? Será que o eleitor dele vai partir para o voto útil? O problema é que se o eleitor do Ciro partir para o voto útil, ele vai dar votos para o Bolsonaro, porque o eleitor do Ciro, ele tem características de extrema-direita nesse momento também, né? É, a gente não sabe, né, do que é composto o eleitorado do Ciro Gomes. Não é um eleitorado de esquerda, definitivamente. São pessoas raivosas, são pessoas violentas, né? Eu sei muito bem porque eu sofri ataques de ciristas muito mais violento do que ataques de bolsonaristas que eu sofri aqui nas redes, no meu Facebook e tudo mais. Eles são hiperagressivos. Eles não estavam incomodando, estavam lá para trás, lá para baixo. Agora, 7% numa eleição que pode ser decidida com 1%, o Ciro Gomes tem ali uma ele está fazendo chantagem. Está fazendo chantagem com esse capital, né, residual eleitoral que ele ainda detém. Não sei o destino do Ciro Gomes, né? Ele está levando as coisas para a questão pessoal de maneira absolutamente intensa nesse momento. Nós estamos chegando perto das eleições em si, do dia da votação. Ele vai continuar. E, assim, eu até acho que é bom o Ciro Gomes não desistir, porque se ele desistir, os votos dele tendem a ir para o Bolsonaro nas atuais circunstâncias, né? O Ciro Gomes virou uma linha auxiliar da direita. Não sou eu que estou falando isso. 9 entre 10 analistas, nesse momento, da mídia corporativa, da mídia independente, estão dizendo isso. Então, acho que é o único elemento ainda de incerteza nesse processo eleitoral. Depois dessa pesquisa IPEC, Bolsonaro tem que botar as barbinhas dele de molho, né? Porque realmente a situação está muito favorável a Lula, e eu acho que a tendência agora é até esse processo se acelerar. Bom, vamos lá! É Live do Conde! Obrigado pela presença de vocês aqui, tão carinhosamente. Olha, vamos falar um pouco. Hoje, gente, você vê que foi só o Bolsonaro falar de princesa, né? Falando lá com a Micheque, né? Bolsonaro no palanque lá. Vai, eu sou imbrochável, vão atrás de uma princesa, aquela coisa toda. Ele falou ridícula, né? Coisa de tiozão, né? Quinta categoria, né? E foi só ele falar de princesa que a rainha morreu, né? Você vê que o cara é pé frio, né? O cara é azarado, o cara é lazarento. O cara atrai morte, atrai derrota, atrai ódio, tudo de ruim nesse... O cara é um para-raio, né? Para-raio. E destacar isso para vocês, que o Bolsonaro foi hoje na Embaixada Britânica, em Brasília, foi junto com a Micheque, né? Foi junto com a Micheque, foi lá, assinou o livro de condolências lá para a rainha, escreveu, eu não tive tempo de pegar a foto do que ele escreveu, mas o Bolsonaro tem uma letra feia, horrorosa, o cara nem sabe escrever direito, escreveu, ah, não sei o que, rainha, estabilidade, né, democrática no mundo, né, tudo que é o Bolsonaro falando em estabilidade democrática. E aí, Bolsonaro, no desespero, ele vai pro funeral da rainha. E os próprios analistas bolsonaristas ali, o pessoal que está no entorno dele, acha que vai ser um tiro no pé. E eu já estou vendo a manchete no mundo inteiro, né? Eu quero saber se o governo britânico vai permitir que o Bolsonaro acompanhe o funeral da rainha Elizabeth II, né? Porque o mundo inteiro vai levar a manchete, um genocida no funeral da rainha, né? Isso é péssimo para o governo britânico, que está também desesperadamente querendo melhorar a sua imagem diante do mundo, o que vai ser muito difícil, porque o Reino Unido deu para trás também na questão da civilizatória. O Brexit, né, a saída da União Europeia, o péssimo governo do Boris Johnson, racista, preconceituoso, né, misógino, e a própria família real britânica, que é uma excrescência, sinceramente. Eu fico me perguntando, as pessoas, o povo britânico, cada povo tem o que merece, né? Mas o povo britânico, os países que compõem ali o Reino Unido, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales, eles querem sair do Reino Unido, meu filho. O Reino Unido não quis sair da União Europeia? Por que que eles não podem sair do Reino Unido agora? A Escócia não quer mais participar do Reino Unido. País de Gales não quer mais. Irlanda do Norte, tampouco. Tanto que hoje, o rei Charles, né, que não é o cantor gospel, né, estadunidense, que já nos deixou, fantástico, maravilhoso, o Ray Charles, né, Georgia on my mind. Já viram o rei Charles cantando Let It Be, dos Beatles? É a coisa mais maravilhosa do mundo. Aliás, qualquer tema clássico que o Ray Charles pegava para cantar, ficava uma coisa assim absolutamente inesquecível. E o filme do Ray Charles, que é vivido pelo Jamie Foxx, né, ganhou o Oscar pela representação do Ray Charles, é magnífico, né? Magnífico aquele filme lá, muito bonito, recomendo a todos vocês. Mas vamos voltar para o Reino Unido. Não é à toa que o Rei Charles hoje foi numa abadia na Escócia para fazer ali um pronunciamento, e ele vai transitar, vai para a Irlanda do Norte, vai para o País de Gales. Agora, o Rei Charles, ele é estranho, né? Ele ficou conhecido como cara, né, desagradável, né? A princesa Diana, princesa linda, plebeia, maravilhosa, né? Direitos humanos e tudo mais. Agora, o rei Charles, ele tá com esse negocinho de meio ambiente aí, mas é fake. Esse negócio de rei Charles defender o meio ambiente, sabe? Isso aí é marketing, sabe? Não sei como é que as pessoas acreditam nisso. Mas, enfim, por exemplo, eu tô falando isso aqui porque eu não sou ninguém, né? Eu não vou ser presidente, eu não vou ser ministro, eu não vou ser porra nenhuma. Então, eu posso falar à vontade. É a minha liberdade, que vale muito mais do que qualquer coisa desses cargos aí. Agora, o Lula não vai poder falar isso, né? O Lula já pensou, o Lula falando assim, esse rei Charles aí é um picareta. Não pode. Mas, enfim, mas que ele pensa, pode ser que ele pense. Agora, eu quero só dizer pra vocês que é uma presepada generalizada. Quer dizer, se o Bolsonaro for ao funeral da Beth, né, da dona Beth, ele vai chamar a manchete no mundo todo, né, um genocida no funeral. Dá até um filme isso, né, um genocida no funeral. Vão permitir isso? E ele vai querer capitalizar isso para a campanha dele, mas esquece, né? O que adianta o Bolsonaro ir no funeral da rainha? Porque esses caras, eles calculam o seguinte, como foi o 7 de setembro, eles querem imagens, eles querem conteúdo para jogar nas redes. É só isso que eles pensam. É só isso, né? É conteúdo para jogar nas redes. Ah, então a rainha... Eu acho que o Bolsonaro devia fazer uma motociata para a rainha lá em Londres. Vai, Bolsonaro, leva as motos lá, pega as Harley Davidson lá de Londres, chama os motoqueiros lá e faz uma motociata em homenagem à rainha de uma vez. Vai, seu animal. Faz isso. Coisa nojenta. Pelo amor de Deus. Então, tiro no pé. Um genocida no funeral? Tem aqui uma reflexão sobre isso. Cadê? Olha, integrantes do Itamaraty acreditam que a ida de Bolsonaro ao funeral da rainha será tiro pela culatra. Culatra. Eu vou... Tiro pela culatra. Vou separar sílabas para vocês, né? Tiro pela culatra. Aqui, tratada como trunfo pela campanha do pestilento verminoso, a ida do presidente ao funeral da Rainha Elizabeth II em Londres é vista por boa parte dos integrantes do Itamaraty como um tiro que pode sair pela culatra. Entre eles, há a leitura de que, como presidente, Bolsonaro será recebido com a liturgia que o cargo requer pelo governo britânico. Mas, o que eles querem? A foto do Bolsonaro descendo do avião ali, né? Aquele jeito, tal, cumprimentando, pronto, Bolsonaro um grande estadista. Acabou, não precisa mais nada, né? É isso. Bolsonaro é a liturgia do cargo. Mas, a depender do tratamento que os demais chefes de Estado dispensarão a ele, pode ficar mais uma vez isolado. Alguém tem dúvida disso? Bolsonaro, um genocida, né? Tá, algum chefe de Estado vai ficar do lado do Bolsonaro? Vai se deixar tirar foto? Não vai. Vai ser um mico, né, de proporções intergalácticas. tá, o pessoal do Itamaraty, que conhece o riscado, né, tudo mais, sabe que tomara que o Bolsonaro vá mesmo. Eu quero que ele faça uma motossiata em Londres lá. E tal, bababá, presidente e primeira-dama Michelle emendarão a viagem a Londres com uma ida para Nova York. Olha isso. Depois de, né, um genocida no funeral, um genocida em Nova York. Vocês conhecem aquele filme do Mazzaropi, né? Um caipira em Nova York? Caipira em Nova York? O Bolsonaro, a gente vai fazer o remake desse filme, que é Um Genocida em Nova York. Um genocida em Bariloche, né? Bolsonaro tem que ir para Bariloche. Presidente, tá, deixa eu ver aqui, entre os diplomatas, ele vai para a abertura da Assembleia Geral da ONU. ONU. Entre parte dos diplomatas, a análise é que o presidente use o palco para falar, como nos anos anteriores, para a sua plateia e não ultrapasse os limites da sua bolha. Gente, tem condições? Aqui, obrigado, Thales Portela. Obrigadíssimo aqui pelo. Agora, sabe, vai no funeral da rainha. Vai para a Assembleia Geral da ONU. O cara é um verme, um delinquente. Ninguém gosta dele no mundo, né? Vai ser ruim para ele, né? De novo, depois dessa pesquisa, o que importa é pesquisa IPEC, querido. Hoje não tem outra solução, né? Então eles devem estar inclusive de luto essa altura do campeonato também pela pesquisa IPEC. Bom, deixa eu ver o que eu tenho aqui para vocês, mais que eu escolhi. Vocês querem ver a vinheta, né? Tá todo mundo querendo ver a vinheta, 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 vinheta. Aí a vinheta para vocês tudo. Obrigado por pedirem a vinheta. Tá aqui a Simone Cavalcante aqui também. Que linda, Simone. Peraí, eu não coloquei aqui, colocar em imagem maior. Se eu pudesse, eu colocava do tamanho da tela quando vocês aparecem aqui para mim. Simone Cavalcante. Muito obrigado, viu, Simone Cavalcante. Aqui o Ariovaldo tá dizendo, essa é a minha favorita, a vinheta, né? Caras, a galera adora a vinheta aqui do Condão. Aqui, Antônio Gorki, a rainha se arrependeu de ter morrido. Se arrependeu, né? Gente, não é por nada não, mas o rei Charles vai fazer merda. O rei Charles, ele não entende nada, cara. Sabe o que é engraçado? Que quando a rainha morreu, né? Todo mundo ficou especulando assim, mas será que o rei Charles vai abdicar, né? Em nome do filho, né? Do William, né? É o William que é o primogênito, né? E o Harry é o cara que casou com aquela mulher maravilhosa, que a família não gosta, né? Como é que é o nome da mulher do príncipe Harry? Linda, linda, né? Uma coisa assim abusiva. E o William, né? Todo mundo falando, será que o Rei Charles vai abdicar? O cara passou 70 anos esperando para ser rei, 70 anos, vai abdicar agora? Assim, né? Mas assim, que rei que ele vai ser, sabe? Eu acho que pô, tudo. Aliás, tem uma coisa que depõe a Meghan, né? Meghan. Como é que é o sobrenome dela? Meghan Markle. Uma das mulheres mais bonitas do mundo, né? O príncipe Charles, né? Uma das coisas que depõem furiosamente contra ele é uma coisa muito singela, né? Ele é homem, né? Ele é homem. O cara, o único homem que não tem esse problema é o Lula, né? Porque o Lula é tão feminino, né? Mas o príncipe, o rei Charles, né? Rei, viu? Negócio é o seguinte, para com isso. Olha só. Tem uns arrependimentos aí no tabuleiro político brasileiro. Falar para vocês aqui, não riam, tá? Não riam. Bolsonaro diz que se arrepende de fala sobre não ser coveiro na pandemia. Oh, que bonitinho, que fofinho. Quer ver, ó? Eu peguei um meme do Bolsonaro hoje aqui. peguei um meme aqui do Bolsonaro. Deixa eu botar para vocês aqui, né? Aqui, os bolsonaristas gostam de falar aqui pra gente, né? O choro é livre, né? Já viram? Eles só falam isso, né? Cadê os bolsonaristas aqui da minha live? É, o choro é livre, né? Eles vêm, o choro é livre. A gente fica aqui falando, comentando lá, o choro é livre. E é claro que é livre, porque afinal de contas, quando o Lula vencer, a gente vai chorar de felicidade, né? O choro é livre. Vamos chorar. Eu vou chorar muito. Vou chorar. É. Agora, o Bolsonaro vai chorar de tristeza. E vai ser um choro que a gente quer ver o Bolsonaro chorando, tá? A gente quer ver o Bolsonaro... Então, vai ser um choro impresso. Olha aqui, ó. Choro impresso. Ei, viva Bolsonaro! Viva a internet brasileira! Choro impresso. Que se for choro sem ser impresso, eu vou entrar com processo no TSE. Não vai rolar, né? Tem que ser choro impresso. Deixa eu ver aqui, a Thales Portela tá dizendo aqui. A rainha vai levantar do caixão ou vai mandar o coveiro jogar genocida lá? Essa visita ela não quer, certeza. Pelo amor de Deus, também acho. A tia Beth vai levantar do caixão. Você sabe que o grande livro, o Finnegan's Wake, do James Joyce, né? Que é o livro importante, né? Junto com Ulisses, o cara escreveu dois livros, basicamente, na vida, e que são os dois livros mais importantes da literatura mundial, né? E o Finnegan's Wake é a história de um defunto que acorda no momento do seu enterro, né? Do seu funeral, do velório, né? Finnegan's Wake, o velório de Finnegan. Então, que sirva de... ele e o James Joyce era um irlandês, né? Tomara que sirva de exemplo para nossa querida rainha. A imprensa brasileira está babando muito ovo na rainha. O Jornal Nacional perde e gasta 20 minutos para falar da rainha. Tem todo mundo passando fome aqui, de saco cheio, né? Vou falar da rainha. Gente, é insuportável. Deixa a rainha. Ai, fica aquela coisa. E assim, o povo britânico, que tem direito de fazer a merda que quiser, mas quem que sustenta a família real? O povo. A rainha tem 2 bilhões de fortuna. Da onde que sai? É como se a rainha fosse um Bolsonaro, né? E fosse dona de todas as rachadinhas do Reino Unido. O dinheiro vai tudo para ela, tudo para a família real, para sustentar aquele bando de vagabundo. O que adianta essa merda? Fala para mim. Quer dizer, dinheiro que podia estar indo para a África, podia estar indo para, sabe, coisas que valham a pena. Não, fica lá, família real, e a princesa consorte, a rainha consorte, não sei mais o quê, e o avião, carro antigo, cavalo, tudo caro, né? Tudo caro. O povo que paga. E o povo tá lá tudo feliz, né? Sendo tratado como otário, né? Monarquia, essa altura do campeonato, sem condições. Eu tava poupando aqui, mas depois de 3 dias aguentando a imprensa brasileira falar da rainha Elizabeth, chega, né? Minha paciência esgotou. Olha só. Aqui, a piada pronta, né? O Américo Machado, um genocida no enterro de uma genocida? É isso, né? É isso que vai ficar, porque a rainha... A Inglaterra matou tanta gente. Tanta gente do século XX. Sabe? E fica essa hipocrisia aí. Que sei que, rainha. O Bolsonaro... Claro que o Bolsonaro gosta da rainha. É, claro que ele vai admirar a rainha, como ele admira o Ustra, né? O Pinochet. Quem são os ídolos do Bolsonaro? Ó, o brilhante Ustra, Augusto Pinochet, quem mais? O Curió, né? Que morreu também, torturador famoso do Brasil, né? Quem mais? Fala um ditador argentino aí que eu não me lembro. Fala um ditador. A Jeanine Áñez, né? A golpista boliviana. É isso. E a rainha Elizabeth, né? São os ídolos do Bolsonaro genocida. Bolsonaro tem que mudar o nome dele depois, né? Jair Messias Bolsonaro é Jair Genocida Bolsonaro, tá? Jair Genocida, muda o nome de uma vez. Vamos lá, live do Conde aqui, animação. Deixa eu agradecer a todos vocês aqui que estão acompanhando a live do Conde pela TV 247, pela pela TV GGN, do meu querido Nassif, o canal do Condão, Gustavo Conte chegando a 60 mil. Inscreva-se no canal do Condão. Vamos lá, chegar a 60 mil para eu pagar algum mico aqui. TVT de São Paulo, Rede TVT aqui conosco, jornalistas livres. Cadê o Prerrogativas? Cadê o Prerrogativas? Oh, Prerrogativas? Vamos lá, vamos processar todo mundo. E que mais? O Facebook? O Facebook do Brasil 247 também. Estamos aqui, deixa eu trazer mais uma informação para vocês. Hoje teve um balacobaco aí com relação às Forças Armadas e à apuração Videla. Agora lembrei do Videla, o assassino argentino, né? Deve ser ídolo do Bolsonaro também. Teve um estresse aí que é o seguinte, que as Forças Armadas iriam apurar as urnas simultaneamente, 385 urnas, né, eletrônicas, e isso saiu, a Folha de São Paulo deu essa notícia, depois o TSE desmentiu e acabou que ficou um clima pesado de novo, né? Evidentemente, foi uma plantação do pestilento para as Forças Armadas para justamente acontecer exatamente o que aconteceu, para dar mais uma zona de tensão entre TSE e defesa. TSE nega acordo e gera mal-estar com defesa, militares mantêm apuração paralela, e o TSE negou, né, que tenha feito acordo com Forças Armadas para facilitar envio de dados nas eleições de outubro. A reação gerou mal-estar entre militares, que reservadamente dizem ter recebido a promessa do presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, em reunião feita no último dia 31. Devem estar mentindo, né? Ou então, porque militar é tudo burro, né? Esses bolsonaristas, né? Provavelmente o Alexandre de Moraes falou uma coisa, eles entenderam outra, ou estão fingindo que estão entendendo outra coisa. No mesmo dia em que disse não ter feito o acordo, Moraes suspendeu o novo encontro com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Quer dizer, o Moraes já está dando um colabrinco nesses militares aí, nesses milicos vagabundos aí e partidários do Bolsonaro. Havia expectativa de integrantes do TSE e das Forças Armadas de que Nogueira fosse recebido nessa terça-feira para conversar sobre os pedidos de militares para as eleições. Então vamos ter que aguentar mais um pouquinho, mas é uma tensão residual, né? Eu acho que a coisa agora... Eu estou preocupado com o seguinte, essa pesquisa IPEC, vou colocar na tela de novo para quem não viu aqui, né? Olha lá, o Lula com 46 pontos, Bolsonaro com 31, são 15 pontos de vantagem. A vantagem no segundo turno também cresceu, né? Dentro da margem, mas é uma tendência que fortalecida pelo cômputo geral ali dos segmentos, né? Em que o Lula está crescendo acima da margem de erro. Então, eu acho que isso vai dar um balde de água fria na campanha bolsonarista. Acho que a tendência é o Bolsonaro voltar a atacar TSE e STF. O Bolsonaro, hoje a Rosa Weber assumiu a presidência do STF. O Bolsonaro não foi. É a primeira vez em 30 anos que um presidente da República não vai a uma posse no TSE. Em ano de eleição ainda. No STF, desculpa. No STF. Então, já... E a Rosa Weber deu recados indigestos para o Bolsonaro. Diretamente. Ela disse o seguinte, que não se cogite descumprir ordem judicial. Vai a prisão do pestilento vai acabar sendo decretada pela Rosa Weber, que quis o destino, né? Aquela que, quando foi para condenar o Zé Dirceu, disse que não importa as provas que a literatura autorizava, né, condenar o Zé Dirceu. Então, fica aqui o meu desagravo ao Zé Dirceu também, que é uma figura fantástica, um querido amigo, carinhoso, e vira e mexe está aqui com a gente. Logo a gente vai estar junto de novo aqui conversando. Então, diante de tudo isso, o que me deixa apreensivo é que vai vir bala de prata. Agora, ao mesmo tempo, que bala de prata? Sabe o que eu estou vendo acontecer na campanha do Bolsonaro agora? E no próprio bolsonarismo, quer dizer, eles mentiram tanto durante tanto tempo Foram tantas mentiras em WhatsApp, tantas mentiras propagadas em todos os planos e níveis de governos, né, em relatórios oficiais, que chega no limite, né? As pessoas... Mentiu-se tanto que agora, se o Bolsonaro falar que o Lula, né, como ele fez com o Haddad, o Haddad era pedófilo com uma criança e tudo mais, se ele soltar essa mentira contra o Lula, não pega. Até porque o Lula não é o Haddad, até porque o Lula é uma figura diferente. Então, eles já estão tentando fazer isso, evidentemente, pelos grupos de WhatsApp, mas eu acho que vai vir uma tentativa de bala de prata mais ousada, com uma denúncia geral, conivência com alguns grupos de comunicação, notadamente Record, SBT, pode vir alguma coisa nesse sentido, porque não tem mais por onde correr, né? Não tem mais por onde correr. A pesquisa IPEC de hoje... Olha, gente, falar para vocês, é a primeira pesquisa das últimas, sei lá, dos últimos meses, é a primeira pesquisa que inverte a tendência. O Bolsonaro estava devagarinho, estava crescendo, e o Lula estava estacionado. Agora, a tendência inverteu. Talvez seja aquele momento final em que as pessoas vão se reposicionando para eleger presidente da República. Tá certo? Então, diante disso, diante dessa dificuldade, eu vejo que eles vão tentar alguma coisa desesperada, né? Bala de prata contra o Lula. Acho também, simultaneamente, acho que não vai ter sucesso, porque está todo mundo muito saturado de tudo isso, né? De golpe, atentado forjado, auto-atentado, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que hoje é um dia bacana para a gente comemorar. Estamos já chegando no dia 13 de setembro, último dia 13, vejam vocês, de setembro, né? O último dia 13 antes das eleições é daqui a um minuto. Um minuto! Um minuto! É ou não é? Parabéns aí aos pesquisadores do IPEC e tal, né? Fizeram um trabalho bem feito. Obrigado a todos. Tá aqui dito da falta da posse. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante antes de vocês irem dormir bonitinho, né? Tá todo mundo aí na caminha? Vocês estão vendo o Conde aonde? Onde vocês estão? Fala pra mim! Deixa eu ver que se eu tenho alguma informação aqui de alcova para trás. Não, acho que tá bom já. Tá bom, tá de bom tamanho. Eu deixo meu beijo, tá? Meu cheiro. Minha cafungada no cangote de todos vocês aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. Começando a semana, segundou, tamo com tudo. Amanhã tamo de volta. As semanas estão maravilhosas. Olha, amanhã quem eu vou entrevistar no podcast? Olha aqui, ó. Celso Frateschi. E aqui caracterizado como José Bonifácio na série Independências da TV Cultura. Olha o Celso Frateschi aqui, que bonitão. Celso Frateschi. Tá de José Bonifácio. Tá impossível, né? E eu vou entrevistar o casting todo do Independências, né? Porque a série é subversiva e vai contribuir para a derrota do Pestilento Verminoso. Então é isso, gente. Obrigado. Beijo para vocês. Até amanhã. Tamo junto.